Após mais de 5 meses de trabalho, a Subcomissão Especial de Fiscalização das Ações de Auxílio ao Rio Grande do Sul aprovou o relatório final sobre o tema. Vinculada à Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, essa subcomissão foi criada para acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados aos órgãos do governo federal, estadual, municipal, para o enfrentamento da calamidade pública, né, e a recuperação do Rio Grande do Sul. Entre as atividades realizadas pela subcomissão estão diligências e reuniões com comissões e órgãos como o Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, que esteve à frente da relatoria, já está com a gente e vai fazer um balanço dos trabalhos da subcomissão especial. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a sua presença. Deputado, qual é o balanço do trabalho da subcomissão?
Primeiro, eu só quero contextualizar, né, essa comissão, quando ela surgiu justamente em função de uma série de dúvidas que haviam sido colocadas sobre a destinação dos recursos, de fato, aconteceu naquela quantidade e na velocidade que se previa. Qual era o estrago, entre aspas, né, mas qual era o prejuízo do Rio Grande do Sul, como que isso impactou a economia, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, quais os órgãos de controle que estavam acionados. Então, quando o deputado Federico propôs, como presidente, propôs a comissão, e eu como relator, nós nos debruçamos principalmente com as diligências feitas na Câmara, na comissão externa para o Rio Grande do Sul, que foi constituída tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Controladoria Geral da União, que fez o seu relatório também, aliás, está anexado o relatório ao relatório final, na Secretaria Especial da Presidência, com o ministro gaúcho, né, Paulo Pimenta, e também com o Ministério dos Portos e Aeroportos, em função daquela situação do Aeroporto Salgado Filho, que todos nós sabemos que ficou interditado por mais de 6 meses em função das chuvas. As conclusões que se chegam, primeiro, é que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, embora atípico, né, não é uma situação que não possa voltar a acontecer. Por isso, a nossa recomendação da prevenção, tanto no que diz respeito à drenagem, à macro-drenagem, ao processo de manutenção, que uma das coisas que se verificou é que havia uma grande quantidade de bueiros entupidos, de áreas entupidas, naquele processo onde o Rio Guaíba praticamente transbordou para dentro da cidade de Porto Alegre, ali onde há aquela mureta de contenção, muito em função das bombas que retiram essa água não estarem mais em condições de funcionamento. E a gente fez esses alertas. A DPU também acompanhou também o processo todo, assim como a Defensoria Pública da União fez, assim como nós fizemos. Foram 55 missões, 22 mil famílias que ficaram desabrigadas, e o que me chamou muita atenção é que o Rio Grande do Sul teve um prejuízo bruto. Esses dados estão publicados hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID, de 89 bilhões de reais. O que, é claro, é acima, inclusive, do seu orçamento anual. Parte desse prejuízo todo foi menor impactado por conta dos recursos que foram alocados pelo governo federal. Os recursos chegaram, se não todos eles a seu tempo, recursos chegaram e resolveram uma parte significativa daquilo que eram os problemas do Rio Grande do Sul. Mas nós ainda temos muita coisa para resolver. Essa situação que o Rio Grande do Sul atravessou, eu acredito, nós não pudemos ir fazer visita em loco, pelo período, inclusive, porque é um período eleitoral e acaba prejudicado em função das visitas locais. Mas uma das coisas que me chama muita atenção é que o processo do Rio Grande do Sul hoje continua numa situação muito crítica. A recuperação de pastagens, a recuperação do rebanho bovino, a recuperação de parte da indústria ainda vai levar bastante tempo. Só como um dado, para fechar esse primeiro bloco, o Rio Grande do Sul nós tínhamos, e vocês acompanharam aqui até meados desse ano, uma crise muito grande. Oi? Alô?
Alô, estamos ouvindo, deputado. Alô. Pode continuar.
Ah, tá, desculpa, achei que você estava saindo. nós tínhamos uma crise muito grande na cadeia leiteira no Brasil, né? Pela importação, seja pela importação de leite em pó, seja pelo processo bastante questionado do leite que veio da Argentina, do Uruguai, né, Nova Zelândia e mesmo da China. Mas a cadeia equilibrou no Brasil, parcialmente equilibrou, infelizmente, não por outra medida que fosse mitigando os efeitos da importação do leite em pó, mas pela quebra da produção do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul contribuía com uma grande produção de leite no Brasil, quebrou cerca de 15, 20% desse leite. Então nós ainda vamos ter, eu acredito que nós vamos ter alguns anos ainda para que o estado do Rio Grande do Sul como um todo se recupere. Né? Recuperou, obviamente, recuperou seu aeroporto, recuperou parte da cidade de Porto Alegre, recuperou algumas das cidades próximas, caso de Gramado, Canela, que são... Mas uma parte daquela população que teve grandes prejuízos, que perdeu, principalmente as pequenas propriedades, que perdeu o rebanho, que perdeu as instalações físicas, que perdeu inclusive o território, porque aquilo que era um território de plantio acabou ficando prejudicado pela chuva, esse ainda terá um tempo para que possa se recuperar, e só o fará, se houver de fato isso, nós estamos colocando no relatório, se houver de fato um apoio efetivo dos órgãos públicos.
Tadeu Venero, quanto tempo ainda é necessário para essa recuperação se completar na sua avaliação?
Eu acredito que nós vamos levar mais um ou dois anos, pelo menos. Né? Um ou dois anos, pelo menos, porque quando eu falo em recuperação do rebanho, você não recupera um rebanho bovino em 6 meses. Não há como fazer isso. A mesma coisa, o plantio, seja de qual for, seja de grão, seja de vegetais ou de frutas, aquilo que se perdeu com a chuva, e foram chuvas muito intensas, num volume muito grande e num período muito curto de tempo, aquilo que se perdeu dificilmente se recupera rapidamente. Ainda que, eu acredito que vai recuperar, mas vai demorar, porque você perde, não é só a parte visível, né? Nós perdemos a parte de lavoura, nós perdemos aquilo que estava também dando condições para que aquela lavoura existisse. E acho que isso ainda vai demorar, por isso que eu estimo que nós tenhamos pelo menos 1 a 2 anos para que a gente comece a ter a normalidade. E lembrando sempre que as chuvas no Rio Grande do Sul, depois de toda essa intercorrência que aconteceu, depois de todos os processos que nós observamos, elas não podem ser consideradas uma exceção. Isso é o que mais nos preocupa, porque é possível que essas mesmas condições climáticas possam voltar a acontecer no ano que vem.
Deputado Tadeu Venero, o senhor falou em prejuízos da ordem de 80 bilhões de reais no Rio Grande do Sul.
89 bilhões, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
E qual foi o valor dos recursos destinados pelo governo federal e quero saber se esses recursos foram suficientes ou não?
Eu acredito que o governo federal, não só o governo federal, né, o governo federal, os governos estaduais, a Câmara Federal também fez uma série de aportes, né, cerca de 40, 50 bilhões de reais. Uma parte chegou, uma parte ainda não chegou, uma parte fica presa na burocracia. Agora, vai ser um processo permanente. Ainda que você crie condições, por exemplo, nós estamos falando da agricultura, mas há indústrias que ficaram totalmente embaixo d'água e perderam toda a sua infraestrutura. Então, isso também vai levar tempo. Eu acredito que as linhas de crédito, elas foram necessárias, foram suficientes para o Rio Grande do Sul? Sem dúvida nenhuma foram. Agora, elas ainda vão ter que ser acompanhadas durante esses próximos anos, como eu falei, para que efetivamente essa linha de crédito possa também refletir na recuperação do Estado. Porque a linha de crédito não é toda ela um valor de valores a fundo perdido. Né? Alguns desses valores deverão ser devolvidos. Então a gente vai ter ainda um tempo para recuperar. Por isso que eu falo que é 1 a 2 anos, esses 50, 60 bilhões de reais, nós vamos esperar de 1 a 2 anos. Além da questão que eu não estive no Rio Grande do Sul, nós não fizemos essa visita em loco, como eu falei aqui no início, mas eu acompanhei muitas vezes a situação dramática do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando nós tínhamos pessoas que para sair do Rio Grande do Sul tinham que vir a Santa Catarina, né, porque não havia condições no aeroporto Salgado Filho, os aeroportos próximos que podiam ter algum tipo de suporte são aeroportos menores, eles acabaram também não sendo suficientes. Isso gerou nas pessoas uma situação de muita apreensão com o que pode acontecer se nós tivermos um novo ciclo de chuvas bastante intenso. A meu ver, a melhor, e isso nós recomendamos também no relatório, a melhor solução para que nós não tenhamos isso agora, enquanto não estamos com chuvas intensas ainda, não chegamos no período das chuvas, é fazer as prevenções. Volto a dizer que nós tivemos problemas em Porto Alegre porque as bombas não estavam funcionando, porque não havia a macrodrenagem, não tinha sido feita. Você tinha grande quantidade, e não só em Porto Alegre, mas Porto Alegre por ter sido a cidade que mais, talvez mais fez referência nacional, internacional à tragédia, mas você tinha uma quantidade de áreas que foram alagadas por falta absoluta de prevenção em bueiros, de prevenção em macrodrenagem. Eu espero, nesse período que ainda não estamos com as chuvas, que isso possa ser previsto. Agora, a gente sabe que as questões climáticas são cada vez mais intensas, cada vez num ciclo mais curto e cada vez com uma maior intensidade. Isso fruto de todo o processo, veja o que aconteceu no Pantanal e no Norte com as queimadas. É claro que a ministra Marina Silva, quando esteve aqui na Câmara, ela mesmo apontou que 90% das queimadas tinham origem criminosa. Mas a criminosa ou não, a verdade é que nós tivemos um período de seca, e ainda estamos tendo, muito intenso na região norte, e um período de chuvas muito intenso na região sul, particularmente no Rio Grande do Sul. Nós vivemos aqui no Paraná, em 2014, alguns dias de uma chuva muito intensa também, coisa de 5, 6 dias, que causou um estrago, principalmente na bacia do Rio Iguaçu, que é o nosso principal rio, assim, considerável. E algumas daquelas pessoas, nós estamos falando de 2014, 10 anos depois, algumas daquelas pessoas que perderam praticamente todas as condições que tinham de trabalho, seja no campo, seja na cidade, até muito pouco tempo atrás ainda estavam com dificuldades para recuperar o seu patrimônio.
Deputado Tadeu Venedi, o senhor falou que o governo, o Congresso, o Legislativo destinaram de 40 a 50 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, e o senhor citou aí as linhas de crédito. O senhor pode exemplificar no que foi usado esse dinheiro exatamente? Em que locais, em que atividades, em que setores?
Mauro, para a reconstrução. Primeiro, há locais no Rio Grande do Sul, eu falei com o deputado Marcon, inclusive, que é do Rio Grande do Sul, é do sul do Rio Grande do Sul, assim como o nosso partido, o deputado Bongás, que é da Planteira, há locais que não ficou nada. Não ficou em pé a casa, não ficou em pé a zona rural. Não ficou a casa, não ficou a estrada, não ficou o rebanho, não ficou nada. Perderam, em questão de horas, assim, perderam tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Quer dizer, virou... E depois que a chuva passou, ou diminuiu de intensidade, é um pântano, né? Uma região que fica muito prejudicada. Então, essa situação que nós observamos, ela ainda é uma situação muito delicada. É muito delicada, porque depois que passa a tragédia, no começo de todo aquele processo, nós tivemos um grande esforço da bancada gaúcha. Aliás, a mesa diretora, inclusive, dispensou a presença, né? Os senhores estão lembrados, dispensou a presença física do deputado, da deputada do Rio Grande do Sul, em plenário. Nós tivemos um movimento para que todas as bancadas e todos os deputados de todos os estados fizessem parte daquilo que eram as suas emendas, pudesse destinar ao Rio Grande do Sul. Agora, para uma tragédia de 90 bilhões, 89 bilhões, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, 500 milhões de reais, que isoladamente é um recurso significativo, para uma tragédia como essa, ele acaba sendo muito pouco. Né? Mas não há, mesmo que houvesse muito mais recurso, o problema é que você não tem como atender a todos da mesma forma, pela própria dificuldade da infraestrutura. Eu lembro que, e aí infelizmente nesse momento não deveria ser, mas acaba acontecendo, que muitas vezes nós ouvimos críticas dizendo que o governo federal não colocou 212 helicópteros, né, que o Exército e a Marinha mesmo tinham à disposição, não colocou os aviões a jato, que fechou as rodovias para que fossem feitas. Isso é mentira. Primeiro que nós não tínhamos como colocar 212 helicópteros, até porque não tínhamos mais nem aeroporto. Segundo, que dizer que não passavam os carros com doações, que eles eram parados e devolvidos, isso não contribui em nada. Mas é parte do processo que acaba acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Quando há uma disputa que às vezes ela está muito intensa, muito acirrada e a população acaba pagando. Mas nessa situação específica, os recursos que foram colocados agora, um ano depois, ou 6 meses depois, 8 meses depois, que agora as pessoas começam a ter que parar, nesse Natal inclusive, parar para ver e fazer o saldo do que foram esse período ou esses períodos, né, de chuvas intensas, de destruição, de recuperação. Veja, Porto Alegre mesmo ainda não está recuperada. E Porto Alegre é uma cidade com um porte grande, com uma estrutura grande. Agora, se isso acontece em Porto Alegre, que dirá uma cidade pequena, né, que tem um orçamento muito menor e que tem mais dificuldades. Como eu falei, não adianta você colocar para recuperar uma rodovia 40 máquinas simultaneamente, porque elas não têm nem como operar. Esse é um processo que eu acredito que vai levar, como eu falei, de 1 a 2 anos para que a gente possa ter normalizado a situação.
Ok, eu agradeço aqui a participação do deputado Tadeu Veneri, que fez parte da relatoria dessa subcomissão, que acompanhou e fiscalizou a aplicação dos recursos destinados ao Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado pelas suas informações e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Eu lhe agradeço também, lembrando que o governo federal emitiu as medidas provisórias, a Câmara Federal também esteve prontamente à disposição. A recuperação do aeroporto Salgado Filho foi um esforço muito grande para que nós tivéssemos o aeroporto novamente. Ainda vamos ter problemas, mas eu acredito também que nós estamos apontando as soluções. Obrigado, um bom final de semana para vocês.
Obrigado, bom fim de semana.